Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com alegria que mais uma vez ocupo a tribuna desta casa, especialmente, primeiramente, para cumprimentar os nobres colegas, deixar o nosso abraço para os nossos telespectadores, especialmente do nosso estado de Rondônia, de todo o Brasil, também os nossos ouvintes que acompanham a Rádio Nacional na Amazônia. Hoje foi um dia, digamos, um dia D, especialmente quando nós aqui nesta casa, na CAI, discutimos o projeto de resolução do Senado número 72. Houve muita discussão, houve muito apelos de um lado por alguns senadores e de outro, ao mesmo tempo, houve preocupação quando nós temos hoje nos quatro cantos desse país, presidente, a falta de recurso público para atender as pessoas na área da saúde. Quando nós assistimos nos quatro cantos desse país a falta de recurso para que a gente possa investir mais na segurança pública. Quando a gente assiste nos quatro cantos desse país, faltando recurso, especialmente nas áreas de assistência social. E ao mesmo tempo que me entristece muito, especialmente eu que fui prefeito por dois mandatos da cidade de Rolim de Moura, Rondônia, governador do estado de Rondônia, quando a gente acompanhou e viveu essa dita guerra fiscal. Afinal de contas, quem ganha nessa guerra fiscal? Quem ganha são os empresários. Os empresários que querem dinheiro fácil e sua pouco. Ah, mas tem alguém achando ruim porque estou falando isso? Eu tenho compromisso com o povo. Eu não tenho compromisso de deixar nenhum empresário mais rico ou melhor ainda de vida. Eu quero defender a classe menos favorecida, aquela que tem preocupação de gerar emprego e de gerar renda. Eu não estou preocupado com aquela classe que quer importar produto da China, quer importar produto do Japão, quer importar produto de outros países e, ao mesmo tempo, por uma questão interna, por uma briga local, por uma briga de espaço, por uma briga de querer ganhar misérias em cima do imposto que é de direito e é uma obrigação de quem importa, simplesmente repassar. Como governador do estado de Rondônia e com meu secretário Genaro da Fazenda, nós muitas e muitas vezes tínhamos no CONFAS contra esse tipo de isenção. Esta guerra fiscal, quem perde é o povo. A exemplo disso, nós temos estados que estavam brigando com esse benefício fiscal, dizendo que está perdendo uma receita. Mas que receita está perdendo? Se a receita não era dele? Não é justo que um estado da região amazônica só faça o triângulo de notas fiscais para vender em São Paulo, vender no Paraná, ou vender em Santa Catarina ou aqui em Brasília. Como também não é justo uma empresa de Brasília importar pelo Porto de Santos, o Porto do Espírito Santo, e simplesmente só fazer o tráfico de nota, tendo incentivo de praticamente quase 100% do ICMS, competindo com os produtos nossos do país, e essa instabilidade deixa de ter mais recursos nos cofres públicos de quem consome. Esse projeto de lei, hoje, quando foi votado na CAI, na primeira votação foi 13 votos a 12. O meu voto foi decisivo para poder vencer a primeira batalha. Na segunda, nas emendas, aí já foi mais fácil. E na terceira do projeto foi fundamental. Esta guerra fiscal, por mais que jogue para frente, ela não termina nunca. Porque quem está ganhando não quer perder e quem está perdendo quer ganhar. Se fosse fácil, a reforma tributária já tinha acontecido. Se fosse fácil, todo mundo já tinha aberto mão. Mas a população em geral é que paga essa conta. Da mesma maneira Eu vejo essa guerra fiscal interna nossa nos estados. Quando, na verdade, tinha que ter programa do governo federal para tirar a indústria do centro-oeste, tirar a indústria do sul, levar para o norte e para o nordeste, com incentivos de juros, de recursos, de juros, no mínimo 70, 80% mais barato do que aquele que hoje é comercializado pelo FNO ou pelo incentivo que tem os bancos do Nordeste. Mas não. Mesmo assim, nós internamente, se queremos industrializar os nossos estados, nós temos que ter nesta guerra fiscal, que já foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como ilegal. E da importação, então, nem se fala. Nós estávamos gerando emprego aonde lá fora. Eu vi a força sindical, eu vi sindicalistas, juntamente com o presidente e deputado federal, defendendo o emprego brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, numa audiência pública, há poucos dias atrás, o Paulinho da Força Nacional, ele não ficou na audiência, porque a pergunta que eu fazia era para ele. Se nós temos muitas indústrias parando no Brasil, gerando emprego lá fora, e mesmo assim eu vejo manifestação da força sindical para diminuir de 44 horas para 40 horas, sem abaixar o salário. Se nós queremos ser competitivo, nós temos que mostrar e demonstrar que seremos melhores. Eu sou a favor, de um lado, em defender os empregos do nosso país. Eu sou a favor de defender os empregos no nosso estado e nos municípios. Não sou a favor de gerar emprego lá fora e sair a disputa dos impostos aqui dentro. Mas, ao mesmo tempo, quando nós buscamos o fortalecimento das nossas indústrias, quando nós buscamos que essas indústrias que estão fechando suas portas não param, continua dando um ultimato, especialmente nessa guerra fiscal, quando agora, nessa nova lei, no projeto de resolução do Senado, número 72 de 2010, de autoria do Romero Jucá, e hoje do relator, do nosso líder, Eduardo Braga, vem trazer a igualdade com os demais estados desta federação. O estado que queira dar seu incentivo próprio para comercializar dentro do estado, industrializar dentro do estado, pode dar. Mas aquela mercadoria que sai daquele estado e for para outro, o imposto é igual e é um imposto de 4%. Eu tive a visita de prefeitos do Sul, de outros estados, querendo que eu ajudasse a derrubar este projeto, esse projeto de resolução. Eu falei que não contasse comigo. Porque, infelizmente, essa regalia era uma pouca vergonha. Essa regalia, na verdade, era uma vergonha para a nação. Quando está faltando recurso em todas as áreas. O que precisa, sim, a classe política fazer uma reflexão e ver de que maneira pode otimizar ainda muito mais os recursos públicos. E sim, de que maneira pode ter uma guerra, mas uma guerra de eficiência, uma guerra de competência, uma guerra de ideias, uma guerra de trabalho e de resultados. E não simplesmente dar mordomias, dar facilidade para gerar interesses em outros países. Mas nós somos contra a importação, não. Nós somos a favor, o mercado tem que ser aberto, tem que ser competitivo. Mas, ao mesmo tempo, nós só temos que importar aquilo que é necessário, desde que nós possamos manter o equilíbrio para os nossos consumidores. E não simplesmente só fazer as importações prejudicando e dando um tiro no nosso próprio pé. Então, portanto, nessa discussão que nós tivemos hoje na CAI, e tivemos o sucesso em regime de urgência, nós provavelmente nesta semana, próxima semana, teremos esse projeto aqui nesta casa, para depois sim ser sancionado pela presidente do Brasil. Para que nós possamos dar igualdade com os demais estados da federação. Vou dar outro exemplo para vocês do que a gente assiste e vê a nível nacional. Eu dei incentivo, quando fui governador do estado de Rondônia, para disputar o espaço e gerar emprego no estado de Rondônia, a exemplo de processar e industrializar o leite do nosso estado, fazer o leite em pó, fazer os iogurtes. Dê incentivo ao nosso estado para aproveitar o soro e fazer também o soro em pó. Dê incentivo ao nosso estado para que se instalasse curtume, para que pudesse agregar mais valor e gerar mais renda. Demos incentivo em nosso estado que pudesse fabricar estofados, pudesse ter dentro do nosso estado, agregando valor no nosso próprio produto, na nossa própria matéria-prima. É isso que nós buscamos fazer no nosso estado. Nós não tomamos indústria de ninguém. Ao mesmo tempo, um dos dois maiores empreendimentos do Brasil, que é a usina de Jirau e de Santo Antônio, em nosso estado, como a linha de transmissão. Quantas vezes eu fui assediado para dar incentivo para essas empresas? Eu só demos incentivo para a indústria IMA, porque montou em nosso estado a indústria de turbinas, comportas, guindastes, gerando mais de 500 empregos direto. Nós não demos incentivo, no meu tempo, na minha época, senhor presidente, para trazer turbina aos geradores de outros países. Nós não demos incentivo à custa do suor do povo do nosso estado, porque as obras são passageiras. Porque após as usinas prontas em nosso estado, se facilitar, até a operação das usinas vai ser do Rio de Janeiro, de frente para o mar, no bairro de Ipanema. É fácil comandar. É fácil operar. Isso vai ficar o serviço braçal no nosso estado. A linha de transmissão não é diferente. Vai passar por cima das nossas cabeças, gera emprego em São Paulo, conforto e mordomia em Brasília, no Rio de Janeiro, nos outros estados. Mas o que é que vai ficar no nosso estado? Teria que ficar o mínimo, era o ICMS desse empreendimento. Infelizmente, até o ICMS foi dado de cortesia para essas empresas, presidente. Infelizmente, deram mais de R$1 bilhão de isenção para os empreendimentos das usinas e da linha de transmissão. Para gerar emprego em outros estados, porque o ICMS é pago onde consome energia. Para Rondônia, sabe o que vai ficar depois das usinas prontas? Desculpe a expressão, fica uma banana. Não vai ficar nada. Ah, mas os royalties são muito pouco, porque o que nós perdemos com a Termo Norte? Entrou em funcionamento as primeiras máquinas da usina de Santo Antônio. Primeiras turbinas. E em breve, o estado já estará perdendo mais de 20 milhões, isso no mês que vem, mais de 20 milhões por mês de ICMS. Mais
senador de
280
Cassão.
Milhões. Senador Cássio.
Eu peço a parte da Vossa Excelência para, em primeiro, saudá-lo pela oportunidade do tema trazido a esta casa, sobretudo em decorrência da votação ocorrida na manhã de hoje, que abre o caminho para um primeiro passo em busca de uma reforma tributária que o Brasil tanto necessita. Assim como Vossa Excelência, também tive a honra e a imensa responsabilidade de governar o meu estado da Paraíba por 2 mandatos. E assim como acontece na região norte, o Nordeste brasileiro também clama pelo cumprimento do disposto constitucional que reza como um dos princípios da nossa República, o desenvolvimento econômico, o bem-estar da população, mas também o fim das desigualdades regionais. A chamada Guerra dos Portos, que foi fruto da matéria votada hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, definitivamente era algo que precisava ser enfrentado. Porque no passado nós tínhamos os incentivos localizados basicamente no principal porto do Espírito Santo, no porto do Espírito Santo, e a partir daí nós tivemos o desdobramento dessa prática que é nociva à indústria brasileira, e nós precisamos todos adotar providências contra a desindustrialização que o país enfrenta hoje. E não seria, claro, com esta guerra nos portos, abrindo as nossas fronteiras de maneira desordenada, que poderíamos proteger o interesse da indústria nacional, do trabalhador brasileiro e da nossa própria economia. Contudo, creio eu que esta é uma medida ainda extremamente modesta diante do desafio que temos pela frente no que diz respeito à reforma tributária. Acredito que, assim como no caso da própria reforma política e outras reformas importantes para o Brasil, Nós só conseguiremos implementar mudanças efetivas à medida em que nos distanciarmos da conjuntura. Ou pensamos num projeto tributário para o Brasil que vigore daqui a 12 anos, da mesma forma que o modelo político eleitoral só possa vigorar daqui a 12 anos, ou do contrário, haverá sempre a compreensível e legítima pressão nesta e na casa vizinha, a Câmara dos Deputados, para que os efeitos das mudanças não provoquem danos à realidade econômica deste ou daquele Estado, deste ou daquele município e no campo político aos mandatários no exercício das suas funções atualmente. Portanto, quero saudar Vossa Excelência, trazer a minha palavra de preocupação também quanto a esses temas da guerra fiscal, da guerra dos portos, que começa a ter o seu fim anunciado com a oportuna votação da Resolução 72, ocorrida hoje pela manhã na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado da República. Cumprimento Vossa Excelência pelo seu pronunciamento.
Obrigado ao grande governador que foi pelo Estado da Paraíba e, ao mesmo tempo, esse grande senador, Cássio Cunha Lima. Uma alegria, uma satisfação essa parte. Concluindo o raciocínio aqui, senhor presidente, deram isenção para as usinas, para os empreendimentos no ano passado, a lei, se não me engano, é 3528, de 11 de agosto de 2011, anistiando os empreendimentos em mais de R$1 bilhão. Eu fiz uma solicitação, fiz um ofício para a ANEEL, e a ANEEL me respondeu. Eu solicitei a ela, senhor presidente, senhoras senadores, se os impostos estaduais, municipais e federais estavam incluídos na tarifa. E olha o que, que diz o ofício. O ofício é número 110/2012 da ANEEL, 29 de março de 2012. Os empreendimentos em Rondônia, no leilão que foram executados, os vencedores, está incluído a tarifa de energia elétrica proposta, os gastos com recolhimentos de impostos federais, estaduais e municipais. Está aqui na minha mão este ofício, assinado pelo superintendente de relações institucionais, Érico José Ramos Brandão. Então, portanto, foi dado em nosso estado de Rondônia R$1 bilhão de isenção das usinas. E, ao mesmo tempo, senador Cássio Cunha Lima, o governo do Estado mandou um projeto de lei endividando o Estado em mais R$543 milhões. Eu não fui contra as obras, eu não fui contra os projetos, eu fui contra a maneira que conduziram. De um lado, você dá R$1 bilhão de isenção e, de outro lado, você endivida, porque já estava com empréstimo andando mais R$289 milhões e mais R$843 milhões. O total, mais de R$830 milhões, mais a carência vai dar em torno de R$1 bilhão a dívida do Estado nos próximos 3 anos pela frente. E os empreendimentos do nosso Estado? Está aqui o leilão público. Não é diferente com Belo Monte, não é diferente com Teles Pires, não é diferente com os demais empreendimentos do Brasil. Estão incluídos na proposta dos leilões os impostos. Ah, mas foi colocada a tarifa baixa, problema do empresário que colocou. Não é o povo do estado de Rondônia, o povo do Brasil que tem que pagar esta conta. Quem participa de uma licitação, quem participa de um leilão, sabe e conhece a legislação. Mas, infelizmente, é com tristeza que a gente vê isso. Mas eu fico feliz que, de outro lado, essa concorrência desleal, essa festa feita com o chapéu dos outros, se Deus quiser, em breve o Senado está acabando. Produtos importados terão regras em comum para todos os entes federados. Não importa se é no Sul, no Norte ou no Nordeste. Nós precisamos, sim, senhor presidente, é dar igualdade, dar condições para que a gente possa disputar. E, ao mesmo tempo, vencer aquele que tem mais criatividade, aquele que é mais empreendedor, aquele que, na verdade, vai buscar o consumidor e vai buscar também, do outro lado deste mundo, desse, desses países afora, aquilo que vai ter como colocar mercadoria dentro do seu estado com melhor qualidade. Com isso, nós vamos extirpar de vez essas receitas fictícias, esses resultados aleatórios e essas receitas que, na verdade, ela tinha que ser, no mínimo, 90 vezes maior. Quem vai ganhar com isso, senhor presidente, senhores senadores, é o povo. Vai ganhar o povo porque nós vamos ter mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a segurança pública e vamos ter mais dinheiro para a educação. Essas áreas é fundamental para que o Brasil possa crescer e desenvolver. É por isso que fiz questão de usar hoje a tribuna dessa casa, dizer que votei favorável e no restante que o senador Cássio Cunha Lima falou. Espero que em breve nós conseguimos, senhor presidente, a nível nacional, buscar um entendimento para que essa guerra fiscal que nós temos hoje interna, Cássio, senador Cássio, essa guerra interna, ela tem que ter propósito do próprio governo federal, mas propósito que leva essas empresas para o Nordeste com juros do patamar que pratica os Estados Unidos. Juros do patamar que pratica outros países desenvolvidos para esse mundo afora. E não juro, por mais que falo, de 9,5%, 10%, ainda é um juro abusivo. É um juro que ainda não compensa e muitas das empresas não saem do Centro-Oeste, não saem do Sul, para se instalar no Norte ou no Nordeste, se não tiver esses incentivos. É isso que nós estamos buscando. Mas nós precisamos mais do que isso ainda. Nós também precisamos urgentemente o ICMS verde para contemplar esses empreendimentos na região amazônica, para contemplar esses empreendimentos para esses estados que são estados pobres, estados que é cobrado pelo mundo inteiro. E muitos não botam a mão no bolso para contribuir com esse estado. É por isso que nós temos que buscar aqui nesta casa essas condições na própria legislação, que com o ICMS verde nós vamos conseguir dar para os estados da região amazônica a igualdade de todos. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.